Boa noite, tudo bem? Boa noite, Nayara. Boa noite, pessoal que está chegando agora, aos pouquinhos. Como de costume, vocês tiveram a oportunidade de escolher o tema dessa live, dessa que já é a nossa quinta live, desde o início desse projeto. A gente está caminhando juntos até o CACD de 2020, até a primeira fase do TPS 2020. Como de costume, vocês tiveram a oportunidade de escolher o tema. Houve uma sugestão de tema de História do Brasil, acho que foi a Primeira República, e houve uma sugestão de tema de História Mundial, América Latina, e venceu a América Latina. América Latina, que é um microtema que, na verdade, não é necessariamente de História Mundial. Muito dessa história da América Latina tem o seu papel, né, tem a sua relevância nos estudos de História do Brasil, sobretudo se a gente leva em consideração a história do subsistema platino, principalmente ao longo do século XIX, ao longo do chamado período oitocentista. De fato, esse tipo de abordagem, né, esse micro-microtema, a história do prata, é muito constantemente cobrado, na terceira fase do concurso. Não costuma cair no TPS, mas já caiu, se não me engano, retrasado, inclusive, ou 2017, caiu uma questão sobre o prata. Mas não costuma cair no concurso, não costumam cair no TPS questões referentes ao prata. Venceu então a história da América Latina e, como de costume, a gente vai olhar para duas ou três questões. Vamos ver quanto tempo nós teremos, né? Para duas ou três questões dos concursos anteriores. Separei aqui a prova de 2018, que cobrou Revolução Mexicana. Sempre que caem temas como a história do México no século XIX, no século XX, a história da Bolívia, da Colômbia, os candidatos ficam desesperados, né? O processo de independência, os processos de independência da América Hispânica, esses são temas que de fato deixam os candidatos, via de regra, atordoados. De fato, essa temática da América Latina, ela pode ser cobrada, ela pode ser explorada no concurso das mais diversas formas. O que que vem caindo? O que que pode cair? Olhando em retrospectiva, a gente percebe, por exemplo, muitos itens cobrando esse processo de independência, esse fenômeno complexo, né, que abarca ali a antiga América Espanhola, principalmente nas décadas de 10, 20, 30, mas vale dizer que é um processo longo, é um processo ainda mais complexo, é um processo que não se circunscreve às décadas que eu mencionei, né? Não se circunscreve a esse período que vai da década de 10 até a década de 30, não se restringe a esse período. Vale dizer que a Espanha, por exemplo, só reconheceu a Argentina oficialmente na década de 60. A Espanha só reconheceu o Peru oficialmente na década de 70. Ou seja, a Espanha chega a interferir no México, mesmo depois da independência mexicana, em 1829. A Espanha só vai reconhecer a independência do México na década de 40. Então é um processo muito mais complexo. No caso da América Portuguesa, a gente tem, claro, um processo de independência sui generis, um monarca nos trópicos, né? Um processo de independência que não chega a ser. É violento, e isso foi cobrado exaustivamente no concurso ano passado. Ele é violento, claro, mas não é tão violento quanto os processos de independência dos nossos vizinhos, né? E um grande diferencial dos processos de independência da América Espanhola em comparação com o nosso é que a gente conseguiu, a duras penas, manter a nossa coesão, manter a nossa unidade, ao passo que no caso da América Espanhola a gente percebeu o processo de pulverização daquele antigo território dividido em vice-reinados sob a administração da metrópole, sob a administração da Espanha. Então, o processo de independência é algo que costuma cair bastante, olhando para o começo do século XIX. Também vem caindo muito essa relação entre a Espanha e as suas então colônias na década de 10 e 20. O que está acontecendo na Espanha e em que medida os eventos na Espanha refletem, né, em que medida os eventos na Espanha contribuem para os acontecimentos na América Hispânica. No caso de História do Brasil, como eu já mencionei, também se trabalha muito o subsistema platino, é essencial principalmente para para provas terceira fase de história do Brasil, mas é possível também trabalhar a história da América Latina a partir das relações com os Estados Unidos. E eu aposto muito nessa temática para o concurso do ano que vem. Porque cada vez mais a banca vem cobrando Estados Unidos, e eu entendo que uma forma de cobrar século XIX, Estados Unidos no século XIX, nos tempos em que os Estados Unidos não eram exatamente uma grande potência, é cobrar a maneira como os Estados Unidos, que vem formando, vem constituindo, vem dando mais força ao seu Estado Nacional, é a maneira como os Estados Unidos se relacionam com os países da América Latina. Então, vale a pena vocês olharem para a doutrina Monroe e para os desdobramentos da doutrina Monroe. A gente pode marcar, é claro, vamos tentar apresentar algumas leituras possíveis, né, e sintéticas de América Latina. Então, olhando, por exemplo, para a relação entre Estados Unidos e América Latina, vale destacar, por exemplo, que num primeiro momento o que se tem é o impacto da doutrina do James Monroe na década de 1820 e as atualizações dessa doutrina, principalmente na segunda metade do século XIX. Existem uma série de corolários à doutrina Monroe, que, como corolários, é claro, não se opõem à doutrina do James Monroe, mas agregam alguns aspectos, interpretam essa doutrina, tornam essa doutrina mais complexa. E um dos corolários mais conhecidos, o corolário mais conhecido da doutrina Monroe, é o corolário de Theodore Roosevelt no início do século XX. Então, o corolário Roosevelt e a política do Big Chic é a continuadora, em algum grau, daquilo que a gente. É difícil, eu quase mordi a língua aqui, né? Era difícil falar corolário, é verdade. Mas a gente percebe o quão interessante é essa relação de continuidade entre o Teddy Roosevelt e aquilo que aconteceu no começo do século XIX, na década de 1820. Eu diria que o momento de inflexão em relação à doutrina Monroe e os seus desdobramentos, as suas interpretações, seria observado apenas na década de 30, né? Apenas em 1933, quando Cordell Hull, na condição de secretário de Estado do governo Franklin Delano Roosevelt, vai pensar os termos lá de uma política da boa vizinhança para com a América Latina. E aí os termos dessa relação vão se transformar. Certamente, imagino que esse tipo de tema pode aparecer também na prova desse ano, portanto, estejam atentos. Outra maneira de trabalhar a história da América Latina, para além do prata e para além desse aspecto pontual, né, da relação com os Estados Unidos, no caso, olhando para a história do Brasil, é trabalhar alguns fenômenos pontuais, né, alguns movimentos pontuais, movimentos que são recorrentemente cobrados, né, seja os processos de independência no começo do século XIX, na década de 20, seja eventos mais pontuais ainda, como, por exemplo, a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana, no começo do século XX, é muito cobrada na prova e é cobrada das mais diversas maneiras. Inclusive, a gente tem aqui um item na prova do ano passado que trata exatamente da Revolução Mexicana, né? Trata exatamente da Revolução Mexicana. E na prova de 2017, a gente tem um item que fala da participação dos países, da participação dos países da América Latina na Segunda Guerra Mundial. E esse é um outro tema que eu acho que é bem pertinente também para o concurso. Não necessariamente essa temática mais estrita, essa temática mais restrita da participação dos países da América Latina na Segunda Guerra Mundial. Isso foi cobrado há pouco tempo e acho que isso não vai voltar a ser cobrado, pelo menos não nesse concurso. Mas uma temática mais ampla que pode ser explorada é a temática do interamericanismo. E em que medida essas relações entre os países americanos, sob a batuta em algum grau dos Estados Unidos, vão se estreitando a partir da Conferência Interamericana de Lima, lá de 1938, tendo a sua continuidade, né, com uma série de conferências interamericanas realizadas na década de 40, na década de 50, na década de 60. Conferências interamericanas essas, cuja primeira mais relevante para a gente é a Conferência do Rio de 1942, que tinham como propósito maior, que tinham como objetivo maior garantir a segurança do continente americano, né? Pensar o esforço de concertação para garantir a segurança continental. Então, num primeiro momento, quando se pensava segurança continental na década de 40, a ameaça era o nazismo, a ameaça era o teatro de guerra europeu que de alguma maneira poderia reverberar para a América. Num segundo momento, ao longo da segunda metade dos anos 40, anos 50, as ameaças são ameaças pontuais observadas no bojo mesmo do continente americano, como os eventos na Guatemala, os eventos em Cuba, mais tarde os eventos na República Dominicana. Todos esses eventos pontuais em que se observa a potencial entrada, a potencial penetração de forças comunistas no continente, faz com que, mais uma vez, os países americanos, né, e o Brasil oscilando, às vezes apoiando mais, às vezes apoiando menos, os países endossem esse esforço pela segurança coletiva continental. Isso pode cair tanto na prova de história do Brasil quanto na prova de política internacional, por exemplo, né? Isso é tema tanto de PI quanto de HB. Mas dito isso, como vocês podem ver, é um tema que pode ser tratado das mais diversas maneiras, né? E dito isso, eu acho que vale a pena a gente já começar a trabalhar o que efetivamente caiu nos últimos anos, né? O que caiu de América Latina, ou tangenciando a América Latina, no concurso de 2018 e no concurso de 2017. A prova de história mundial do ano passado não foi uma prova fácil, portanto, se vocês olharem, vocês candidatos estão começando agora, se vocês olharem para a prova, não se assustem. Comparativamente com as provas dos anos anteriores, foi uma prova mais difícil de verdade, de verdade. E o concurso nos últimos anos tem feito isso, né? Às vezes uma prova de história do Brasil mais difícil, às vezes uma prova de história mundial mais difícil. Ano passado foi a vez de história mundial. Pode ser que nesse ano a prova de história mundial venha mais fácil. Houve várias questões que foram tidas problemáticas pelos candidatos, né? Questões muito difíceis mesmo, questões que tratavam da história da arte, questões que tratavam de América Latina, e dentre essas questões mais difíceis, a gente tem a questão de número 62, que trata especificamente da Revolução Mexicana, né? A questão de número 62, que trata efetivamente da questão mexicana. Tentando ver aqui, porque eu acho que eu tirei os comentários, né? Não sei o que que houve aqui com a transmissão. Eu suponho que a gente está. Vocês estão conseguindo me ouvir, mas acho que aconteceu alguma coisa aqui com o meu chat. Só mandar uma mensagem para vocês. E aí vocês me digam, por favor, se vocês estão conseguindo me ver. Combinado? Se vocês conseguem me ver e me ouvir, que eu não quero falar em vão, né? Já perdi uma live inteira de Alemanha há 2 semanas atrás e estou meio traumatizado. Vamos lá. Olhando então para a questão de número 62, pessoal. No que se refere ao contexto da Revolução Mexicana, julgue certo ou errado os itens a seguir. Bem, o item 1 diz o seguinte: apesar do significativo crescimento da economia mexicana durante o chamado porfiriato ou porfirismo, muito cuidado, no concurso pode cair tanto uma alusão ao porfiriato quanto ao porfirismo. São esses tempos, né, em que Porfírio Dias fica no poder no México, né, com mais força, entre 1884 e 1911. Então o item diz o seguinte: apesar do significativo crescimento da economia mexicana durante o porfiriato, os índices de pobreza permaneciam muito elevados, fator que está na origem de uma série de manifestações de insatisfação social. De fato, essa é a grande característica aqui do porfirismo. É um regime, é um governo que consegue, de fato, o desenvolvimento do México, mas é um desenvolvimento que traz uma conta alta para os mexicanos pagarem. É um desenvolvimento que traz como contrapartida a promoção, o aprofundamento da desigualdade e a percepção por parte dos mexicanos que essa ditadura, de fato, ela precisa terminar. É, o Porfírio Dias vai, inclusive, promover algumas transformações fundiárias. Eu costumo dizer que na década de 1850, e é muito legal estudar. Quer dizer, eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito de história, mas eu acho que a preparação de vocês, ela ganha muita potência de verdade, quando vocês têm a condição de comparar história mundial com história do Brasil. É, por exemplo, aqui no item 2 da questão 62. A banca faz uma alusão à Lei Lerdo. A Lei Lerdo. Essa lei, ela é do ano de 1856. Ou seja, ela é contemporânea à nossa lei de terras. Da mesma forma que o Brasil faz um esforço de racionalização, um esforço no sentido de repensar a sua política fundiária em 1850, também o México vai fazer um esforço nesse sentido, tentando se apropriar das terras da igreja, tentando se apropriar das terras dos povos aborígenes, dos povos indígenas, dos povos autóctones. E esse esforço de racionalização da questão fundiária, que tem fôlego curto no Brasil, ali nos anos 50, e que não traz tantos resultados, né? É, no México vai ter desdobramentos ao longo do próprio governo do Porfírio Dias, ao longo de toda a segunda metade do século XIX. É, com o Porfírio Dias cada vez mais pensando não na democratização do acesso à terra, mas pensando na privatização da terra, né? E na numa maneira de conceder o acesso à terra àqueles que têm condições, gerando ainda mais desigualdade. Então é muito legal quando vocês conseguem fazer essas associações, quando vocês conseguem olhar para a história do México e olhar para a história do Brasil também, quando vocês fazem esses vínculos, quando vocês constroem esses nexos, vocês têm o pensamento de vocês têm muito mais facilidade de lembrar. Então exercitem isso, desenvolvam isso na rotina de vocês, essa necessidade, né, de buscar de alguma maneira comparar os estudos de história do Brasil com os estudos de história mundial. Mas voltando, o item 1, ele está correto, ele não tem grandes problemas, né? Ele fala exatamente da essência do governo do Porfírio Dias. Boa noite, João. Ele disse, vou repetir o item para quem está chegando agora. O João chegou agora, o Alexandre chegou agora. Apesar do significativo crescimento da economia mexicana durante o porfiriato, os índices de pobreza permaneciam muito elevados, ou seja, é um governo que entrega desenvolvimento, que entrega crescimento, mas que não vai entregar igualdade. E a história da Revolução Mexicana, grosso modo, é óbvio que a gente não tem tempo para falar da história da Revolução Mexicana como um todo, né? É um movimento bastante complexo. A história da Revolução Mexicana é a história de um embate entre um discurso mais preocupado com a igualdade e um discurso mais preocupado com a promoção da liberdade, né? Então a gente tem nomes como um Francisco Madero, por exemplo, né? Num primeiro momento, mais tarde o Venustiano Carranza, que são nomes que estão articulados a uma burguesia, estão articulados a esse discurso de liberdade, pela liberdade, e no caso Carranza vão contar inclusive com o apoio dos Estados Unidos, do governo Woodrow Wilson. E a gente tem nomes na história da Revolução Mexicana que não são bem-sucedidos em suas pretensões, mas que são forças centrífugas muito representativas na Revolução Mexicana, e que vocês conhecem muito bem. É o caso do Francisco Villa, uma grande liderança, principalmente no norte do México, e do Emiliano Zapata, uma liderança dos movimentos por igualdade mais ao sul. Então a história da Revolução Mexicana é a história de um embate contra aquele status quo dominante no momento anterior, um embate contra o porfirismo, né? E na esteira da Revolução existe uma polarização política que leva a um outro embate, um embate entre aqueles que defendem mais a liberdade e aqueles que defendem mais a igualdade. Liberdade e igualdade simultaneamente não eram possíveis, no México, e a vitória acaba sendo da liberdade. A Constituição de 1917 é uma Constituição que avança bastante, mas ela não consegue promover a igualdade, dentro do México. Então, o item 1 está bem correto. E o item 2 trabalha com aquilo que eu mencionei nessa relação com a propriedade, resgatando lá a Lei Lerdo. E é importante frisar, a Lei Lerdo pensa a perspectiva mesmo, né, do acesso à terra da igreja, pensa a apropriação das terras indígenas, mas a Lei Lerdo, ela não se encerra em si. Esse movimento pela racionalização da questão fundiária no México, ele se alastra, se alarga até os tempos de Porfírio Dias. E, na verdade, vai se alargar, vai atravessar o próprio século XX. Se a gente olhar para o Lázaro Cárdenas, também um presidente mais nacionalista, mais preocupado com a igualdade na virada da década de 1930 para a década de 1940. Agora, muita atenção aqui ao item 2. Muita atenção aqui ao item 2. Eu tenho uma dica para vocês. Com certeza, 99,99% dos candidatos leram Lei Lerdo e começaram a ter alucinações, ficaram tontos, passaram mal, alguns deles pediram para ir ao banheiro. A partir desse momento, o cara pensa: não sei nada desse negócio, eu não vou conseguir fazer prova, não vou ser diplomata nunca mais, vou ter que estudar 15 anos para entrar no Itamaraty só porque leu Lei Lerdo. Tomem cuidado. Muitas vezes a banca lança a mão desse tipo de recurso, né? Uma coisa meio: vou gerar a desordem, vou gerar o caos aqui, vou acabar com a cabeça desse cara. E quando você lê o item, você percebe que o item em si não é difícil. Ele não é exatamente difícil. Para você responder esse item 2 de maneira adequada, você não precisava saber da Lei Lerdo. Você só precisava saber minimamente o que era o porfirismo, o que era o governo do Porfírio Dias, lá de 1874 até 1911. Vou ler o item e vou explicar a vocês por que que eu estou dizendo isso. Olha como é que fica muito mais fácil, né? É claro que nas minhas aulas eu vou me preocupar em mostrar para vocês um panorama geral e o mais completo possível da história do México. Mas os candidatos, isso vai dar segurança a vocês, é óbvio, mas os candidatos, eles podem, aqueles que não tiveram a condição de estudar tanto, ou de mergulhar tão profundamente, né, nesse microtema da Revolução Mexicana, podem eventualmente acertar a questão sem muitos problemas. Esse item, por exemplo. Vamos lá. A Lei Lerdo desempenhou relevante papel na escalada das tensões políticas do México a partir de meados do século XIX. Tá certa essa parte? Essa parte tá tranquila. Por mais que vocês não saibam que a Lei Lerdo é isso, estou dizendo para vocês que está certo. A Lei Lerdo de 1856, já mencionei quais são os pontos importantes dessa lei, e é legal a gente fazer essa relação Brasil-México e outros países, que nesse contexto eu digo que a lei de terras são os enclosures brasileiros, né? 100 anos depois da Revolução Agrária na Inglaterra, o Brasil está buscando o seu caminho no sentido de se posicionar, no sentido de ampliar a sua produtividade no campo, né? E outros países também, como é o caso do México aqui. A Lei Lerdo desempenhou relevante papel na escalada das tensões políticas no México a partir de meados do século XIX. Beleza, tá certo. No Estado porfirista, contudo, no Estado porfirista, contudo, as políticas de ampliação legal da propriedade privada atenuaram o empobrecimento da população do campo. Bom, se você entende, se você sabe que Porfírio Dias não governou para o povo, que Porfírio Dias contou muito com o amparo, com a ajuda do capital internacional, e se grandes empresas, grandes investidores estrangeiros, né, alguns colonos, se beneficiaram muito mais esse esforço de racionalização fundiária, porque quando o Porfírio Dias desapropria as terras dos indígenas, desapropria as terras do clero, ele não oferece, não promove uma reforma agrária. Ele não vai oferecer essas terras a quem não tem condições. Quem quiser ter terra, quem quiser ter propriedade, vai precisar pagar por isso. Então, o governo Porfírio Dias, ele amplia essa desigualdade social. Ou seja, a segunda parte do item é que está incorreta. No Estado porfirista, contudo, as políticas de ampliação legal da propriedade privada, houve políticas nesse sentido, houve políticas nesse sentido. Mas elas atenuaram o empobrecimento da população do campo? Não. Elas não atenuaram o empobrecimento da população do campo. E é por isso que existe um Francisco Bidia, é por isso que existe um Emiliano Zapata no começo do século XX. Portanto, o item 2 está errado e não é difícil observar que o item está errado, entendendo minimamente o governo Porfírio Dias. Item 3. O item 3 é um pouco mais complicado, porque aí você precisa entender que fim levou, né, a atuação do Emiliano Zapata, né, dessa força importante, o principal integrante desse exército libertador do Sul. O item 3 diz o seguinte: o líder camponês Emiliano Zapata apoiou significativamente a Revolução Mexicana, comandando o Exército Libertador do Sul. É importante observar que Emiliano Zapata e Francisco Villa são favoráveis ao movimento revolucionário, mas discordam dos rumos da Revolução Mexicana, né? Tanto com o Francisco Madero, quanto com Venustiano Carranza, né? O Victoriano Huerta, esses nomes que chegam ao poder de fato no México, ao longo do processo revolucionário, não tem o compromisso com a igualdade. E por isso, a gente já pode começar contestando o item aqui, porque o Emiliano Zapata não apoia a revolução que estava em curso. Ele apoia o aprofundamento dessa revolução. Então, o líder camponês Emiliano Zapata apoiou significativamente a Revolução Mexicana, comandando o Exército Libertador do Sul. A sua participação nas lutas revolucionárias encerrou-se com a chegada de Francisco Madero. O Madero, ele chega ao poder logo no começo do processo revolucionário, logo em 1911. E o Exército Libertador do Sul tem muita força, muita expressividade, sob o comando do Zapata até o final da década de 10, pessoal. O Zapata, ele vai ser assassinado apenas no ano de 1919, já depois da promulgação da Constituição Mexicana, Constituição de 1917. Então, o líder camponês Emiliano Zapata apoiou significativamente a Revolução Mexicana, comandando o Exército Libertador do Sul. A sua participação nas lutas revolucionárias encerrou-se com a chegada de Francisco Madero à presidência do país? Não. E com a concretização das reformas relativas à propriedade de terras, olha como essa questão tem um macrotema mais amplo, né? A questão de número 62 do concurso ano passado, ela está batendo muito na tecla da questão fundiária no México. O Francisco Madero, quando chega ao poder, ele chega ao poder jurando, prometendo resolver a questão fundiária no México, né? O discurso do Francisco Madero, no seu nascedouro, né, era um discurso que amalgamava, que juntava liberdade e igualdade. Só que quando Madero chega efetivamente à presidência, ele não cumpre o prometido, e o que a gente tem é a manutenção de uma burguesia no poder, né? E nesse sentido, um desentendimento muito forte com os seus aliados, né? E com esses aliados que buscavam uma maior igualdade, um desentendimento muito forte com o Zapata e com o Francisco Villa, ok? Então, qual o problema do item? A sua participação na revolução. Vocês veem que é muito fácil. Se vocês sabem um pouquinho de Revolução Mexicana, se vocês conseguem entender minimamente, construir uma narrativa cronológica simples da Revolução Mexicana, vocês conseguem matar pelo menos três itens dessa questão 62. Então, a sua participação nas lutas revolucionárias encerrou-se com a chegada de Francisco Madero? Não. E com a concretização das reformas relativas à propriedade de terras? Não, porque o Madero não concretiza isso. Quem está no poder no México não concretiza isso. A Constituição de 1917, ela promete reforma agrária, mas ela não pratica a reforma agrária. A Revolução Mexicana não entrega a reforma agrária. E é por isso que a gente tem esses movimentos pró-igualdade, né, do Zapata e do Villa. Razão pela qual, então, o item 3 está bem errado. Está bem errado. Vamos lá agora para o item 4, pessoal. O último item da questão 62 do concurso do ano passado, uma questão que falava sobre a América Latina. O item 4 diz o seguinte: uma das principais consequências da Revolução Mexicana foi a promulgação da Constituição de 1917. Fato, né? Falamos um pouquinho sobre a Constituição de 1917 nesse encontro já. É correto caracterizar a Constituição Mexicana como anticlerical, nacionalista e atenta aos direitos dos trabalhadores. Pessoal, a Constituição Mexicana é uma grandíssima referência para as constituições da América Latina, para as constituições de nível mundial, inclusive para a própria Constituição de Weimar, né, que é promulgada 2 anos depois na Alemanha do pós Primeira Guerra Mundial. Então é uma grande referência, é uma referência muito importante. E é isso, é uma Constituição preocupada em assegurar o sufrágio direto e secreto, é uma Constituição muito preocupada com uma legislação trabalhista também, né, coisa que o Brasil só começa a desenvolver via decretos e depois com a Constituição de 34, né, nos tempos da Era Vargas. É uma Constituição que apregoa de maneira muito clara a laicização do Estado, é uma Constituição que promete reforma agrária, é uma Constituição que toca em um tema fulcral, toca em um tema muito importante do México, que vai dar problema ao longo das próximas décadas, que é a questão da nacionalização dos recursos naturais. E aí vocês percebem, né, em que medida essa Constituição deixa o seu legado. O governo Vargas, na Constituição de 1937, vai falar muito a respeito da nacionalização dos recursos naturais. A gente tem o Código de Águas, né, o Brasil se apropriando dos seus recursos. E o México também quer se apropriar dos seus recursos lá em 1917, mas tenta fazer isso num contexto em que o capital internacional domina o México. Então é muito complicado, existe uma pressão muito grande para que esse compromisso, esse comprometimento que está ali sinalizado na Constituição de nacionalização dos recursos naturais seja postergado. Inclusive, o próximo presidente do México, o Plutarco Calles, que chega à presidência no ano de 1920, vai ser o presidente de 1920 e 1924, ele posterga isso, ele adia esse compromisso, né, com a nacionalização. As empresas presentes no México antes de 1917, vai dizer o Calles, têm o direito de explorar os recursos mexicanos por mais 50 anos. E aí vem o Cárdenas, na virada dos anos 30 para os anos 40, e muda o panorama mais uma vez, né, com uma pegada mais nacionalista. Eu imagino que vocês conheçam bem a Constituição do México de 1917 pela referência, né, pela importância dela, e imagino que vocês não tenham tido muitos problemas com esse item 4. Talvez esse item 4 seja o item mais fácil da questão de número 62. Foi legal, acho que a gente teve alguns minutinhos para falar a respeito da Revolução Mexicana, né, para tocar em alguns pontos mais importantes e cair de novo no ano que vem, ou esse ano, talvez vocês consigam ganhar uns décimos aí em função dessa nossa live de hoje. Queria fazer um comentário também olhando de maneira mais ampla a história da América Latina no século XIX, antes de a gente passar para a próxima questão. Eu gosto, é algo que para mim é muito importante. Eu gosto de, muitas vezes, nas minhas aulas, trabalhar as grandes estruturas. É óbvio que a gente precisa descer aos pormenores e um concurso é cada vez mais específico, mas eu gosto de trabalhar as grandes estruturas, a fim de facilitar mesmo o entendimento, a interpretação dos microtemas. E no caso da história da América Latina, eu posso dizer, eu ouso dizer, que no século XIX a gente tem dois momentos. E esses dois momentos se aplicam a quase totalidade dos países da América Latina. E eu digo quase totalidade porque é óbvio que sempre existe uma exceção, mas eu desconheço essa exceção, eu quero deixar bem claro isso para vocês. Na verdade, para mim, todos os países da América Latina viveram esses dois momentos bem característicos ao longo do século XIX. Um primeiro momento vai da consubstanciação da independência até o fim, mais ou menos, ali da primeira metade do século XIX. Que momento é esse? O que que acontece da década de 1820 até aproximadamente a década de 1850? Ali, a prioridade é a formação do Estado. E no caso dos países da América Latina, a formação do Estado é muito importante e algo muito difícil de ser afirmado, porque, convenhamos, aqueles territórios faziam parte de um monolito, faziam parte de uma coisa só, nos tempos de colonialismo. Então, essa formação de um Estado, né, com um território característico, com uma coesão conformada, é um grande desafio. Um desafio de que esses países vão se ocupar e também o Brasil. Também a primeira metade do século XIX, a gente tem o advento da regência, por exemplo, né? Os conflitos entre as pequenas pátrias ao longo da nossa independência. A gente percebe o quão difícil é a afirmação do Estado. Se a primeira metade do século XIX é momento de afirmação do Estado, a segunda metade do século XIX, pessoal, é momento de afirmação da nação. É momento de construção das identidades nacionais. É momento de inventar as tradições, né, no sentido mais hobsboniano da coisa. Então, primeira metade do século XIX, afirmação do Estado. Segunda metade do século XIX, afirmação de uma identidade nacional. Então, é importante que vocês entendam isso. Na primeira metade do século XIX, nesse momento de afirmação nacional, de afirmação do Estado, o que se percebe, via de regra, é que vence um discurso conservador. Muitas vezes a promessa é liberal, quer se entregar algo mais liberal, quer se entregar transformações mais profundas, mas ao final são os setores conservadores que têm o protagonismo político, e esses setores conservadores vão justificar o seu protagonismo porque são essenciais à garantia da coesão, né, da coesão territorial. E aí, na segunda metade do século XIX, no momento em que esses estados estão se consolidando, né, é momento de pensar as respectivas identidades, né? O que é ser colombiano, o que é ser venezuelano, o que é ser peruano, o que é ser argentino e o que é ser também o que é ser também brasileiro. Tá? Então é legal a gente olhar para essas grandes estruturas. E da mesma forma, tem um outro momento que eu acho que é bem pertinente. Olhando ali para a década de 30 do século 20, acho que é um momento que foi vivido também da mesma forma pelos países da América Latina e pelo Brasil. Como a década de 30 é período em que os países da América Latina, o Chile, o México, com toda certeza o México, o Chile, estou falando da década de 30 do século 20, Chile, México, Brasil, com certeza absoluta, Argentina. Esses países da década de 1930 estão olhando para dentro, intensificando e complexificando as suas relações interiores mesmo, né? A sua política interna. Vale destacar esses três grandes momentos, porque aí quando vocês, na hora da prova, enxergarem um item mais pontual, vocês podem tentar encaixar a história de um determinado país a esses três grandes momentos, né? Afirmação do Estado, afirmação da identidade e momento de olhar para dentro, né? De aprofundamento da interiorização do ponto de vista político-institucional. Dito isso, feito esse parêntese, então, vamos lá para as questões que eu separei da prova de 2017, a prova do CESP. Trata-se aqui da questão de número 58 e da questão de número 59. Vamos ver se dá tempo. Eu vou começar por aquela que eu acho que é mais relevante para a gente, que toca mais diretamente o tema da live de hoje, que é a questão de número 59. A questão de número 59 tem um pequeno texto que diz o seguinte: talvez o tema mais importante da história política da América Espanhola, das primeiras décadas pós-independência, tenha sido a dificuldade de constituir estados novos viáveis após a separação da Espanha. Olha só, então a questão 59 trata do processo de formação dos estados, de afirmação das independências da América Espanhola. Acho que isso pode cair esse ano. É um tema bem forte. É um tema que eu acho que pode cair esse ano. Estejam atentos, então. A propósito do tema precedente, esse da afirmação das independências, né? Julgue certo ou errado os itens seguintes. O item 1 diz o seguinte: item 1 bem fácil. As guerras de independência fortaleceram o poder estatal. As guerras de independência, elas fortaleceram o poder estatal, dificultando a constituição de uma ordem social e política baseada no ideário liberal e igualitário. E aí, gente? Essa questão, esse item 59, tá errado. E ele tá errado por quê? Vamos destrinchar como a gente gosta de fazer os itens. As guerras de independência fortalecem um poder estatal. De que poder estatal a gente está falando, né? Na verdade, a realidade, do ponto de vista institucional, desses territórios que vinham se independentizando, era bastante precária. Na verdade, a gente está falando de audiências que eventualmente conversam com cabildos e que não exercitam historicamente esse poder central, né? Essa dimensão mais de um poder central ou de um proto-poder estatal. Então, as guerras de independência fortaleceram o poder estatal, dificultando a construção de uma nova ordem social e política baseada no ideário liberal e igualitário. Bom, eu acho complicada essa alusão ao fortalecimento de um poder estatal, mas as guerras de independência, elas buscaram o fortalecimento de um poder central. Como eu falei antes, né, no parêntese que eu abri antes de começar a correção do texto. As guerras de independência, elas buscaram o fortalecimento do poder central. E esse fortalecimento do poder central, por sua vez, proporcionou ou facilitou a construção de uma nova ordem social e política. Pelo menos esse era o discurso oficial. Se houvesse, a descentralização política, se houvesse o fomento ao empoderamento das elites locais, muito provavelmente esse processo de pulverização do ponto de vista territorial que a gente vislumbrou na América Latina seria ainda maior. Então, as guerras de independência, elas buscam esse poder central, facilitando a construção de uma nova ordem social e política. E aí o problema é o baseada no ideário liberal e igualitário, né? Tem uma conversa meio precária aqui, né? O item fala do fortalecimento do poder estatal, na verdade, fortalece um poder central, a dimensão estatal ainda está em formação, dificultando a construção de uma nova ordem social e política. Esse poder estatal, ele facilita a construção de uma nova ordem política, só que essa nova ordem política, ela não é baseada no ideário liberal e igualitário. Pelo contrário, se houve uma perspectiva ou se houve um desejo de avanço liberal nesse processo de independência, nos processos de independência de maneira geral, por parte das elites locais, o que a gente percebe é que esse projeto de avanço liberal é silenciado por uma ordem predominantemente conservadora que está mais preocupada com a igualdade do que com o ideário, ou com a liberdade, perdão, está mais preocupada com a liberdade do que com esse ideário liberal e igualitário. Então o item está errado, está bem errado, e acho que não é muito difícil, né? Não dá para a gente associar poder central, centralização de poder a um compromisso com o ideário liberal e igualitário. Item 2. Esse item 2 é bem legal, porque é uma dúvida recorrente que os alunos têm em relação ao subsistema platino. O item 2 fala da Argentina, das Províncias Unidas na década de 20 e na década de 30. Na Confederação Argentina, nas décadas de 20 e 30 do século 19, havia dois projetos de Estado nacional: o centralista, apoiado pelos caudilhos do interior, e o federal, apoiado pela elite ilustrada urbana. Muito cuidado com isso. Nas décadas de 20 e 30, existem, grosso modo, dois projetos. Um projeto que, na verdade, ele é o continuador de um projeto centralista, que é o discurso unitarista. Eles significam basicamente a mesma coisa, mas tem algumas diferenças que são importantes serem ressaltadas. E haveria um segundo projeto, que é o projeto federalista. Qual a diferença entre os dois? Parece óbvio, mas é muito complicado entender essa polarização política nas Províncias Unidas. Num primeiro momento, fica muito claro entender o que é o centralismo político. O centralismo político basicamente está ali materializado em Buenos Aires. Buenos Aires, a elite bonaerense, e aí não estamos falando de caudilhos do interior. Estamos falando da elite bonaerense, né? Aquela elite está preocupada, sobretudo, com a reconstrução do vice-reino do Prata. Fazer das Províncias Unidas uma grande Argentina, que abarcaria todo o antigo vice-reino do Prata. Essa é a essência do centralismo sob a batuta de Buenos Aires. No entanto, na década de 20, na década de 30, a gente tem uma relativização desse centralismo, que desencadeia uma cisão dentro de Buenos Aires, né? Dentro de Buenos Aires, uma cisão dentro da província de Buenos Aires. Haverá um discurso unitarista e um discurso federalista. Rosas, que chega ao poder nas Províncias Unidas, é um federalista. E aí muitos alunos me dizem, mas Rômulo, o Rosas está centralizando tanto poder, ele governa quase como um monarca na Argentina, né? Ele é um federalista, ele respeita essa descentralização, ele dá maior autonomia às províncias? Sim, ele dá. Ele dá maior autonomia às províncias por um motivo muito simples. Rosas não é um idealista, não, ele está sendo bem pragmático. Ele dá maior autonomia às províncias porque isso significa que a província de Buenos Aires vai seguir sendo a única que se beneficia com os lucros, com a arrecadação aduaneira do principal porto das Províncias Unidas, que é o Porto de Buenos Aires. O discurso unitarista, à medida em que a Argentina vai se complexificando, né, as Províncias Unidas vão tomando forma, depois do Congresso Tucumã de 1816, o discurso unitarista é o seguinte: olha, é importante que exista uma Constituição, né, e é importante que Buenos Aires seja criado o Distrito Federal de Buenos Aires, né, Buenos Aires se descole da província de Buenos Aires, seja criado um Distrito Federal de Buenos Aires e que as rendas aduaneiras de Buenos Aires passem a ser divididas entre todas as outras províncias. Então, o discurso unitarista nos anos 20 e nos anos 30 potencialmente é lesivo para os grandes comerciantes de Buenos Aires, por exemplo, né? Para essa classe urbana que vai defender o liberalismo, que vai defender o federalismo. Então, quando Rosas defende o federalismo, na verdade, o que ele não quer é comprometer as rendas aduaneiras de Buenos Aires, dividir as rendas aduaneiras de Buenos Aires. Rosas governa para Buenos Aires e para os interesses buenarenses. E claro que, em tese, ele preserva uma certa autonomia das províncias unidas de maneira geral, mas na prática a gente tem uma interferência bastante significativa, né? Algumas imposições por parte de Rosas. Rosas não governa as províncias unidas como um todo, mas Buenos Aires é a grande representante dos assuntos de política externa dessas províncias unidas. Então, para os assuntos internacionais existe uma certa coesão sustentada nesse discurso federalista de Rosas, que não é então um unitarista. Então, o item 2 da 59, ele está errado por quê? Ele fala que na Confederação Argentina, nas décadas de 20 e 30, né, havia dois projetos de Estado Nacional. Um projeto centralista, apoiado pelos caudilhos do interior. Aqui está o grande problema, né, porque esse projeto unitarista, ele encontra apoio, encontra suporte entre várias camadas da população, alguns setores de Buenos Aires e alguns setores de fora de Buenos Aires também. Muitos desses unitaristas, nos tempos de Rosas, vão ser banidos para o Uruguai. E se a gente pegar na década de 20, no começo dos anos 20, antes do Rosas, no começo dos anos 20, o centralismo era o discurso de Buenos Aires. Era o discurso de Buenos Aires. Buenos Aires buscando a constituição das províncias, a afirmação das províncias unidas, né? Buenos Aires buscando a afirmação das províncias unidas. Então não existe essa cisão entre um centralismo barra unitarismo apoiado pelos caudilhos do interior e um federalismo apoiado pela elite ilustrada urbana. Na verdade, tinha buenarense apoiando federalismo, tinha bonaerense apoiando o unitarismo, tinha provinciano apoiando o unitarismo, tinha provinciano apoiando o centralismo. A questão é em que medida determinados setores da população estão comprometidos com essa ideia da divisão dos ganhos de Buenos Aires, né? Em que medida setores das províncias, aquilo que hoje a gente entende por Argentina, querem ou não querem que Buenos Aires divida os seus ganhos aduaneiros, né? E Buenos Aires se divida também territorialmente. Existe hoje na Argentina, quando a gente olha para a Argentina hoje, existe a província de Buenos Aires, né? A grande Buenos Aires, e existe o Distrito Federal, existe a capital federal, que é Buenos Aires também. Então, Buenos Aires se enfraqueceu a partir do momento em que essa unidade nacional foi atingida. E essa unidade nacional só vai ser atingida na década de 60 com Bartolomé Mitre, lá em 1862. Na década de 20 e na década de 30, a questão era: e aí, vamos aceitar ou vamos defender o enfraquecimento de Buenos Aires em prol de uma Argentina unida? Ou vamos querer priorizar o fortalecimento de Buenos Aires e, nesse sentido, defender um federalismo? Então, é muito mais nesses termos que a gente tem que pensar a polarização política e não em termos regionais, né? Tipo, uma província no interior apoia o centralismo, as classes urbanas apoiam o centralismo. Não é por aí, tá? Então, o item 2 está incorreto. Vamos discutir agora os itens 3 e 4. Acho que os dois estão corretos. Vamos dar uma olhada aqui no que dizem esses itens. Nos primeiros 15 anos de independência do Chile, nos primeiros 15 anos de independência do Chile, a elite política, essa foi dificílima, muitos candidatos tiveram muita dificuldade com esse tema. Nos primeiros 15 anos de independência do Chile, a elite política construiu um sistema de governo constitucional, consolidando o Estado Nacional. Isso aqui vai bem ao encontro daquela ideia de que no Chile, como em outros países, a primeira metade do século XIX é momento de afirmação da nação. Num primeiro momento, existe um projeto liberal, né? A busca por liberdade, a busca pelo empoderamento das elites locais. Mas gradativamente os conservadores vão ganhando mais força. Em 1820, 1818, a gente tem a independência do Chile com Bernardo O'Higgins. Em 1822, uma primeira constituição é promulgada no Chile, e é um Chile girando muito em torno de Santiago ainda, né? Principalmente muito em torno de Santiago. E aí, ao longo da década de 20, de 1823 até 1828, a gente tem forças centrífugas ameaçando essa hegemonia de Santiago, pondo em xeque essa hegemonia em Santiago. A gente tem revoltas no sul do Chile, em 1823, revolta nas províncias vizinhas a Santiago, também no ano de 1823. E em 1828, a gente tem uma nova Constituição, que é o produto desse embate. Então, num primeiro momento, Bernardo O'Higgins chega ao poder, tem-se a hegemonia de Santiago, o protagonismo de Santiago e uma Constituição que garante ali um primeiro esboço de Estado para o Chile em 1822. Numa segunda onda, a gente tem as outras forças de fora de Santiago buscando maior participação política e o resultado vai ser a Constituição de 1828, uma nova Constituição que vai repensar o Chile. E aí, de fato, em 1830, a gente tem o triunfo de uma coalizão conservadora que garante a estabilidade, uma coalizão conservadora que consegue mais previsibilidade, melhores condições de governabilidade. De 1818 até 1833, né, são, de fato, 15 anos. Esses 15 anos que são essenciais à afirmação, à construção de um sistema de governo constitucional, como diz o item, e consolidação do Estado Nacional. Portanto, um item muito difícil, a gente tem que saber de algumas peculiaridades da história do Chile, mas um item correto. E o item 4, sobre o item 4, eu também já falei, né, no começo dessa live, mas vamos dar uma olhadinha nele com mais calma. O item diz assim: as novas repúblicas hispano-americanas demoraram em normalizar suas relações internacionais, pois a Espanha começou a reconhecer as independências desses estados somente em meados da década de 30, no século 19, tendo inclusive realizado em 1829 expedição militar contra o México. Sim, em 1829 a gente tem uma expedição a partir de Cuba, do Isidoro Barradas, cujo propósito era conquistar de novo, né, o antigo vice-reino da Nova Espanha e tentar também conquistar outros territórios, reconquistar outros territórios e promover a volta do colonialismo. Então, essa expedição, essa invasão acontece em 1829 a partir de Cuba. E o item também está correto quando ele fala que a Espanha começa a reconhecer as independências dos estados só mais adiante, né? Só bem depois da independência efetiva. Então, por exemplo, eu falei que a Espanha reconhecia o México. Eu acho que aí me vem a dúvida, mas eu acho que é em 1836 que a Espanha reconhece oficialmente a independência do México. No Chile, a Espanha reconhece a independência do Chile só em 44. A Espanha só vai reconhecer a independência do Peru na década de 70. Inclusive rolam uns problemas na América, né, que vão levar um monarca ao poder no México. A gente tem conflitos, guerra mesmo no Pacífico envolvendo o Peru, o Chile, a Espanha, né, uma guerra ao longo da década de 1860, e é só na década de 1860, mais precisamente, se eu não me engano, no ano de 1863, que a Espanha tem o um reconhecimento da Argentina. Então, ao contrário do Brasil, quando a negociação da independência por parte da antiga metrópole é bem mais tranquila, né, o Brasil paga um preço alto por isso, mas em 1825 ali Portugal já reconhece a independência do Brasil, na América Espanhola a situação é muito mais complicada, a situação é muito mais difícil, tá bom? Senhores, acho que e senhoras, acho que a gente não vai ter tempo, né, de corrigir aqui, de olhar para a questão de número 58. Vou escolher um item só dela para a gente poder comentar aqui, um item que trata mais especificamente ali desse impacto, né, das relações dos Estados Unidos com a América Latina. A questão 58 fala o seguinte: a política externa norte-americana tem dedicado, historicamente, grande atenção à América Latina. Acerca desse tema, julgue certo ou errado os itens subsecutivos. Palavra bonita, subsecutivos. Item 2. A doutrina Monroe, anunciada em 1823, não impediu que potências europeias ocupassem territórios no continente latino-americano, tampouco que fizessem intervenções militares nos países da região. A doutrina Monroe, ela pregoa uma América para os americanos, isso é fato. Mas a doutrina Monroe, né, mesmo com seus corolários na segunda metade do século XIX, ela não foi suficiente, de fato, não foi suficiente para blindar de todo o continente. A gente tem guerra na Espanha contra o Peru, por exemplo, nos anos 60, invasão ao México, né, e algumas intervenções mais pontuais em função do impacto do imperialismo na virada do século XIX para o século XX. Então, o item 2 da questão 58 está correto. E como eu previ, o reloginho já está aqui marcando que faltam 50 segundos para a gente encerrar essa live. Então, com isso, eu vou ficando por aqui, já esperando que tanto os alunos que assistiram essa live ao vivo quanto os candidatos que venham a assistir a live mais tarde, né, a gravação, façam um bom proveito do conteúdo que foi produzido aqui. Ok, gente? É um prazer mais uma vez estar com vocês. Como de costume, na próxima sexta-feira a gente vai apresentar os dois novos temas. Contamos sempre com o engajamento, com a participação de vocês. E terça-feira a gente tem um encontro marcado de novo às 6h30. Combinado? Um grande abraço e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.